Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você acompanha agora o segundo capítulo da série Virgulino Lampião, O Sertão Sem Lei.
Resgatar a história do cangaço é percorrer um emaranhado de versões, por vezes conflitantes, sobre um mesmo fato. A entrada de Lampião no cangaço é uma delas. Parte da literatura diz que Virgulino entrou para vingar a morte do pai, com quem até então trabalhava como almocreve, ou tropeiro, pelo sertão. Mas essa não é a versão defendida por Manuel Severo, curador do Cariri Cangaço, grupo formado no Ceará que reúne pesquisadores e desenvolve estudos e atividades sobre o tema.
Na verdade, Lampião não entrou no cangaço para vingar a morte de seus pais. Seu pai, José Ferreira, morreu em função da ação já fora da lei de seus filhos, Virgulino, Antônio Ferreira e Levino. Então esse é um grande mito com relação à entrada de Lampião no cangaço.
A neta de Lampião, Vera Ferreira, discorda dessa tese. Segundo ela, divergências com famílias poderosas culminaram no assassinato de Zé Ferreira, o que revoltou o filho Virgulino.
Meu bisavô, não querendo briga, saiu, estava indo para Alagoas ao encontro dos familiares que já tinham também saído por questão de perseguição política. Foi quando a minha bisavó morreu. Menos de 20 dias depois, a polícia chegou no sítio que acolheu meu bisavô. Meu avô não estava presente com os irmãos que estavam almocrevando e assassinou o velho friamente. E meu avô, quando chegou, já encontrou o pai enterrado. Quando reuniu a família, disse: já perdemos tudo. Já perdemos terra, já perdemos pai e mãe. Se agora eu vou lutar até morrer.
No início de sua carreira no cangaço, Virgulino se incorporou ao grupo de Senhor Pereira, de Serra Talhada. Logo, se destacou pela valentia e pela habilidade com as armas, ganhando, inclusive, o apelido pelo qual passaria a ser conhecido, como afirma Manuel Severo.
Codinome Lampião. Existem várias versões, mas aquela que é mais aceita pelos pesquisadores foi justamente na época que era do bando de Senhor Pereira. Ele manuseava o mosquetão com tanta rapidez que, a partir do cano da sua arma, tinha uma luminosidade muito grande, intensa e constante.
Em 1922, Senhor Pereira deixa o cangaço e o bando passa a ser comandado por Lampião. O professor Frederico Pernambucano recorda que, enquanto percorreu a Caatinga com o pai, Virgulino aprendeu sobre gestão com um dos maiores empreendedores do país, o industrial Delmiro Gouveia.
Tinha sido almocreve, que é o tropeiro a serviço do coronel Delmiro Gouveia, que criou a captação de energia hidrelétrica no sertão de Alagoas, em 1913. Então, essa organização capitalista de Delmiro Gouveia, o menino Virgulino levou para o cangaço. Então, o cangaço de Lampião é diferente dos cangaços que vieram anteriormente a ele, que era uma tradição boêmia, algo desorganizada. Lampião introduziu bases negociais capitalistas e criou o que eu tenho chamado de cangaço S.A. O cangaço Lampião era o cangaço empresa.
Uma das inovações que Lampião levou para o cangaço foi a divisão do bando em subgrupos, liderados por homens de confiança, como Zé Sereno, Corisco e Zé Baiano. Vera Ferreira diz que essa foi apenas uma das atitudes que fizeram do avô o cangaceiro mais importante da história.
Botar mulher no cangaço, andar em 7 estados. A maioria era muito localizado, né? Não expandia suas ações. Fotos, né? Ele se deixou fotografar. Vaidade pode ter sido, ou estratégia que as pessoas realmente conhecessem que ele existia. Dividir o bando em grupos foi outra atitude também.
Frederico Pernambucano salienta que Lampião tinha características pessoais que o permitiam se impor com naturalidade.
Um indivíduo profundamente carismático, profundamente inteligente e profundamente paternal. Isso impunha naturalmente a autoridade de Lampião. Quando você cruza uma quantidade de depoimentos, como eu fiz com pessoas que privaram com ele, você fica com as seguintes constantes: calmo, bem educado. Lampião falava baixo, quase sussurrante, se explicava bem, não perdia a calma, e com isso ele, de fato, fascinava, né?
O pesquisador Manuel Severo destaca que esses atributos foram fundamentais para o sucesso na dura realidade da Caatinga.
E Lampião aí mostrava também sua grande genialidade, porque ele não só vivia e se movimentava nesse ambiente inóspito, mas comandando verdadeiras feras. Então viviam da forma como era possível dentro da Caatinga nordestina, né? Mostra a grande capacidade de sobrevivência desses cangaceiros. Então era vida de louco, momentos dificílimos, muitas vezes não tinham o que comer, não tinham o que beber, fugindo de bala todo o tempo.
No próximo capítulo da reportagem Virgulino Lampião, O Sertão Sem Lei, a coluna Prestes e a patente de capitão.
Você acompanhou reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.